Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 20 de maio. É o dia em que o navegador português Vasco da Gama se tornou no primeiro europeu a chegar à Índia por via marítima, marcando o início de novas ligações comerciais da Ásia com a Europa. Isso foi em 1498. É também o dia em que morreu o primeiro navegador europeu a chegar às Américas, Cristóvão Colombo. A sua morte foi em 1506. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 23 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do Jumba Hamza. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Procurador do Tribunal Penal Internacional pede mandados de captura contra dirigentes do Hamas e de Israel. O Supremo Tribunal da África do Sul diz que Jacob Zuma não se pode candidatar ao Parlamento. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Tentativa de golpe no Congo Democrático pode ter implicações para Angola.
Realmente tem repercussões em Angola. Há uma fronteira extensa, bastante extensa, pode trazer outras indiretas competências indiretas para Angola, como, por exemplo, aumento do número de refugiados.
Vamos também ter uma reação do presidente João Lourenço. Leilão de propriedades de Carlos São Vicente continua rodeado de segredo e isso provoca críticas.
Aparecerem fantasmas e ficarem ao apoderar-se deste ou daquele edifício, deste ou daquele hotel, é uma pena.
Aqui indícios de alguma impropriedade pública, não só na informação, como nos procedimentos que estão a ser aferidos.
Fique connosco para ouvir estas outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional pediu hoje mandados de captura contra o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa Yoav Gallant, o líder do Hamas em Gaza Yahya Sinwar e dois outros funcionários desta organização islâmica. Karim Khan disse em comunicado que o seu gabinete acredita que Netanyahu e Gallant são o que disse ser responsáveis criminais por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, incluindo a morte de civis famintos, como método de guerra, e ataques direcionados intencionalmente contra civis. Além de Sinwar, do Hamas, Khan disse que o comandante da ala militar dessa organização, Mohammad Diab Ibrahim al-Mazri, e o chefe do gabinete político do Hamas, Ismail Haniyeh, também são responsáveis por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Khan acrescentou que as acusações contra os responsáveis do Hamas incluem homicídio, tomada de reféns como crime de guerra, violação e outros tipos de violação sexual e tortura. Em Israel, a decisão do procurador foi rejeitada por todas as forças políticas do governo e da oposição. O líder da oposição, Yair Lapid, descreveu a decisão como um desastre para o tribunal, enquanto Benny Gantz, tido como possível sucessor de Benjamin Netanyahu, disse tratar-se de um crime de proporções históricas. Entretanto, o ministro da Defesa israelita reiterou que o seu governo está empenhado em ampliar as suas operações terrestres na cidade de Rafah, no sul de Gaza, ao se reunir com o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, enviado pelo presidente americano para tentar convencer Tel Aviv a recuar na sua tentativa de invadir Rafah. Yoav Gallant disse em comunicado ter afirmado a Sullivan que o esforço em Rafah visa desmantelar o Hamas e garantir o retorno dos reféns ainda detidos em Gaza. Jake Sullivan reuniu-se no domingo com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu para discutir a operação militar, visando reduzir os riscos de danos colaterais civis. Violentos combates prosseguiam hoje em várias partes de Gaza, tendo Israel levado a cabo cerca de 80 bombardeamentos aéreos em Rafah, no sul, e em Jabalia, no norte de Gaza. O presidente iraniano Ebrahim Raisi, visto como possível sucessor do líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, morreu quando o helicóptero em que viajava caiu devido ao mau tempo nas montanhas perto da fronteira com o Azerbaijão, disseram as autoridades e os meios estatais na segunda-feira. os destroços carbonizados do helicóptero que caiu no domingo transportando Raisi, o ministro das Relações Exteriores Hossein Amiradoulayan e seis outros passageiros e tripulantes foram encontrados na manhã de hoje após uma busca noturna em condições difíceis. O líder supremo, Khamenei, disse que o primeiro vice-presidente, Mohamed Mokhber, assumirá o cargo de presidente interino. Segundo a Constituição, uma nova eleição presidencial deve ser realizada no prazo de 50 dias. O vice-ministro das Relações Exteriores, Ali Bagheri Kani, foi nomeado ministro das Relações Exteriores interino. O Supremo Tribunal da África do Sul decidiu hoje que o antigo presidente Jacob Zuma não pode candidatar-se ao Parlamento nas eleições gerais da próxima semana. O Supremo Tribunal rejeitou a queixa de Zuma contra uma decisão da Comissão Eleitoral, segundo a qual uma condenação anterior, por desrespeito a um tribunal, o impede de se tornar deputado, decidindo que a Constituição proíbe qualquer pessoa condenada a mais de 12 meses de prisão. Zuma foi condenado por desrespeito a um tribunal durante um processo em 2021 e sentenciado a 15 meses. Acabou por cumprir menos de 3 meses de prisão, mas o tribunal considerou esta remissão irrelevante. Desde que deixou o cargo, Zuma tem travado várias batalhas legais e fundou o partido MK para desafiar o ANC do seu sucessor, Cyril Ramaphosa.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos hoje começar com a tentativa de golpe de Estado na vizinha República Democrática do Congo, que, segundo alguns, pode ter implicações para Angola. Os golpistas foram neutralizados, mas há agora receios que a tentativa de golpe possa resultar em fuga de implicados ou alegados implicados e outros para Angola. Venâncio Rodrigues.
O presidente João Lourenço condenou hoje a tentativa de golpe de Estado ocorrido este domingo na República Democrática do Congo e reafirmou a sua oposição à tomada do poder por via não constitucional em África. João Lourenço falava por ocasião da realização em Luanda de uma cimeira extraordinária virtual da SADC dedicada aos efeitos das alterações climáticas em alguns países da região causadas pelo fenómeno El Niño.
Defendemos mais uma vez a tolerância zero para com as mudanças inconstitucionais do poder em África que atenta contra os princípios da União Africana e da Carta das Nações Unidas.
Entretanto, analistas ouvidos pela Voz da América alertam para a possibilidade de a caça ao homem em curso naquele país poder se repercutir em Angola, país que partilha uma extensa fronteira com a República Democrática do Congo. O especialista em relações internacionais, Sebastião 25, admite que a tentativa de golpe pode provocar a fuga para Angola de cidadãos vítimas de retaliação, a extradição à margem das leis internacionais de eventuais implicados e que tenham fugido para Angola.
O impacto imediato é o de haver algum êxodo de congoleses do lado da fronteira de lá para cá. Uma segunda dimensão que vai ser, eventualmente, o pedido de colaboração do Estado congolês ao Estado angolano, vai ser em sede de cooperação judiciária para eventual repartilhamento de cidadãos acusados de fazerem parte do golpe e que venham ou se tenham já refugiado em Angola, dos processos de interdição ou não, ou se vão ser repatriamentos à margem das leis, porque as leis vão ser simplesmente entregues. Depois há o impacto também, o impacto político, não é? Portanto, o facto de ter acontecido aqui na casa do vizinho, entre aspas, deixa o poder desse lado também situação de alerta.
O analista político e social Elide Manuel também admite uma nova vaga de refugiados para Angola e não afasta a eventualidade de o governo de Angola ter entrado em estado de alerta por causa do atual clima de contestação social.
Aquilo que se diz, né, quando as barbas do vizinho estiverem a arder, nós temos que colocar as nossas no molho. Né? Se põe em causa o país vizinho, naturalmente tem repercussões em Angola fortes, não é? Porque há uma fronteira extensa, bastante extensa, que a Angola partilha com a RDC e, para além disso, os movimentos migratórios não são devidamente controlados. Naturalmente, isto pode trazer outras indiretas consequências e indiretas para Angola, como, por exemplo, aumento do número de refugiados, E, portanto, por si só pode também, o modelo congolês também não foge muito do angolano, nem que o importante não é contar os votos, mas realizar...
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Salientar que alguns dos detidos na Congo Democrática após a tentativa de golpe são cidadãos americanos. Há notícias de diversas fontes que o dirigente do golpe, Christian Malanga, que foi morto na tentativa de golpe, bem como os cidadãos americanos Benjamin Ruben Zalman Polan e Cole Patrick, tinham negócios em Moçambique, onde possuíam uma companhia com o nome de CCB Mining Solutions. Ruben Zalman foi anteriormente preso nos Estados Unidos por tráfico de drogas. E agora vamos falar de propriedades num cenário incomum nas privatizações. Em Angola, o leilão para a venda de 39 hotéis apreendidos ao empresário Carlos São Vicente foi realizado no passado dia 16, sem anúncio de candidatos e valores das propostas, o que está a suscitar críticas relativas à falta de transparência e de improbidade. Ainda antes deste leilão, quando a Voz da América abordou a transformação de hotéis em escritórios, já alguns operadores hoteleiros criticavam o que diziam ser esquema para a entrega dos imóveis às mesmas entidades de sempre. O Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado promete tornar públicos os resultados do leilão dentro de 2 semanas. João Marcos.
São hotéis que fazem parte de 3 redes, IU, ICA e BINA, avaliados em mais de 415 milhões de dólares norte-americanos, conforme cálculos feitos mediante informação disponibilizada pelo Serviço Nacional de Recuperação de Ativos. As unidades, localizadas em 16 das 18 províncias do país, custam entre 34 e 72 milhões de dólares. Expectante em relação aos resultados do leilão, o hoteleiro Jorge Gabriel, membro da Mesa da Assembleia Geral da Associação dos Hotéis e Resortes de Angola, critica os procedimentos e adianta que existirão fantasmas entre os vencedores.
As normas e as formas são pouco claras, infelizmente, contrariamente ao que acontece nos outros lugares do mundo quando se tratam de leilões. E se realmente esse leilão fosse aberto e que os próprios hoteleiros de educação ganhassem, naturalmente que eu estaria do lado da classe. Agora, aparecerem fantasmas e ficarem a apoderar-se deste ou daquele edifício, deste ou daquele hotel, é uma pena.
Por seu turno, o jurista Domingos Chipilica Eduardo, também crítico, sublinha que não estão a ser observados princípios que norteiam à administração pública.
Como o princípio da imparcialidade, da responsabilização, da propriedade pública e do respeito pelo património público, nos termos do artigo 198 da Constituição, e também os direitos e garantias que os administrados têm em relação a serem informados de todos os atos relativos à gestão da coisa pública. Estamos a falar de património público, aqui indícios de alguma improbidade pública, não só na informação como nos procedimentos que estão a ser aferidos.
Sem ter reagido às críticas, o Gabinete de Comunicação do IGAP informou que os resultados do leilão devem ser conhecidos dentro de 2 semanas, com o nome dos candidatos e as propostas, enquanto fonte ligada à Comissão de Avaliação avançou que, nesta altura, estão a ser protegidas algumas empresas concorrentes. Após ter sido prorrogado o processo de privatizações que teve na passagem do Banco de Comércio e Indústria da esfera do Estado para o Grupo Carrinho por 29,3 milhões de dólares, a primeira grande venda termina em 2 anos. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média e também em FM. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão, aqui na capital americana, 13 horas 15 minutos. Quando entrarmos na segunda meia hora, vamos ter reportagens de mais países dos PALOP e de outras partes do mundo. E em sintonia connosco, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau, em FM, e também a Rádio Morabés, em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E o ouvinte pode sempre participar no África Agora. Quando souber quem é o convidado, pode enviar imediatamente perguntas. E durante o programa, ou antes dele, enviar também comentários para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. E vamos agora continuar a falar do caso de Carlos São Vicente, o empresário, cujas propriedades foram congeladas por Angola. Pois as autoridades judiciais continuam a tentar recuperar milhões de dólares desviados do erário público por dirigentes do país, na sua maioria durante o mandato do antigo presidente Eduardo dos Santos. O procurador-geral, Hélder Pita Gross, deslocou-se na semana passada à Suíça para tentar agilizar um processo de devolução de milhões de dólares retidos pelas autoridades helvéticas ao empresário Carlos São Vicente, que cumpre pena de 9 anos em Luanda. Analistas políticos e juristas, ouvidos pelo nosso colaborador Arão Dipa, admitem que a recuperação de ativos é um processo completo e que pode atropelar direitos fundamentais. O analista político albino Pakisi admite a legalidade desse processo no caso de São Vicente.
Aqui é, de facto, chamada a questão da constitucionalidade, porque, na verdade, sendo uma questão que envolve dois Estados, aqui a constitucionalidade deveríamos, se calhar, enquadrá-lo no âmbito, digamos, da soberania nacional. E Angola, de facto, é soberana, tal qual é também a Suíça, não é verdade? Portanto, penso que aqui a constitucionalidade aqui, em princípio, devia ser enquadrada nessa perspectiva. Estando provado de que o indivíduo em causa, o cidadão em causa, terá sido libertado desses bens do Estado, né? Terá se acaparado os bens do Estado em benefício próprio, estando provado, há uma condenação e, em primeiro lugar, o tribunal faz a recuperação desses bens, declarar os bens perdidos a favor do Estado. Aqui pensamos que não há grandes questões que possam ser levantadas, né? Salvo opinião contrária, e quando, digamos, haverem, digamos, provas bastantes que façam com que a decisão do tribunal se coloque em causa.
O albino Pakisi, por seu lado, o jurista Manuel Cangundo, não estima que a intenção das autoridades angolanas tenha sucesso.
É que as pessoas são de facto criminosas e levaram esse dinheiro lá para fora por via de esquemas fraudulentos. Mas também esses países, por outro lado, acompanham a nossa dinâmica, não é? E percebem que o combate à corrupção em Angola, na verdade, foi um fiasco, não é? A partida, sabem e têm noção que esse dinheiro, voltando para Angola, não vai estar ao serviço da economia angolana, vai estar ao serviço de determinadas individualidades, de determinados grupos, e não necessariamente ao povo angolano. Porque o combate à corrupção, na verdade, revelou-se um fracasso, revelou-se, na verdade, uma transferência de ativos, não é, de umas pessoas para outras pessoas.
Por seu lado, também jurista e jornalista William Toné lembra que quem começou o caso contra o marido da filha do primeiro presidente angolano Agostinho Neto foi a justiça suíça e considera que a decisão de um comitê da ONU que encontrou ilegalidades no processo em Angola funciona contra o Estado angolano.
O fundamento pelo qual Angola assenta a justificativa para a manutenção deste dinheiro não tem colhido muitos efeitos. Por outro lado, agora parece mais difícil, depois da decisão da Comissão da ONU, diz que houve um procedimento contra a lei e contra a Constituição. Com base nisso, não tem hipótese de prosperar esta ação. Não se pode ser taxativo, não dê nenhum resultado, mas tem poucas possibilidades de prosperar. Inicialmente, quem despoletou o dinheiro de São Vicente foram as autoridades suíças. Não foi Angola que mandou arrestar e deu a conhecer a Suíça. Não. Começou com uma indagação, né, da Confederação Helvética a saber qual era a proveniência e a legalidade daquele dinheiro domiciliado em nome do senhor Carlos São Vicente. E a resposta da Procuradoria, isto consta em documentação, é que aquele dinheiro era legítimo. Obviamente, estávamos na vigência do presidente José Eduardo dos Santos, de considerar legítimo, sem Angola, a mesma Angola, considerar ilegítimo porque estava à frente do barco um novo comandante. Descredibiliza a justiça angolana.
Era William Toné. Se quiser ouvir o debate sobre este tema, visite a nossa página voaportugues.com. Na nossa página desportiva, vamos começar com o futebol africano, onde ontem Zamalek, do Egito, venceu a Taça das Confederações ao derrotar o Berkane, de Marrocos, por 1-0. Na primeira mão havia perdido por 2-1 e nos jogos africanos o golo fora ainda conta para o desempate, pelo que Zamalek vence com golo da vitória apontado na primeira parte aos 23 minutos. O treinador do Zamalek, o português José Gomes, que tomou conta da equipa em fevereiro, disse que agora tem os olhos postos na supertaça em que vai defrontar o vencedor da Liga dos Campeões, ainda por decidir. No sábado, na primeira mão desta final, Esperance, da Tunísia, que é também treinado por um português, José Cardoso, pois Esperance empatou em casa com o inevitável Al Ahly do Egito, que assim aparece como favorito para vencer a segunda mão em casa no próximo fim de semana e arrebatar pela 12ª vez na sua história o título de campeão africano. Parece inevitável, é, mas nunca se sabe. Vamos esperar. E vamos agora para a Europa para assinalar a vitória de outro inevitável, o Manchester City, que ontem bateu o West Ham por 3-1 e sagrou-se campeão de Inglaterra pela 4ª vez seguida, 6ª vez em 7 anos. Arsenal, que tinha ainda esperança de vencer o título, se o City não ganhasse, começou mal perante o Everton, esteve a perder por 1-0, acabou por ganhar por 2-1, mas ficou a 2 pontos do Manchester City. O norueguês Haaland, do Manchester City, foi o melhor marcador do campeonato, 27 golos. O treinador espanhol Pep Guardiola disse que tenciona ficar por mais um ano até terminar o seu contrato, mas acrescentou que agora está mais perto de sair do que ficar. É bom sair numa boa. Em Portugal, terminou o campeonato, com o campeão já decidido há algumas jornadas, o Sporting, mas na jornada final decidia-se quem ficaria em terceiro lugar, Braga ou Porto. Porto foi a Braga ganhar por 1-0. Houve controvérsia com a expulsão de um jogador do Braga logo aos 12 minutos. O presidente do Braga, António Salvador, foi direto nas acusações.
E tudo fizemos para que esta final levássemos de vencida, mas não foi possível porque não nos deixaram. Houve uma parte que não deixou que isso acontecesse.
O treinador do Braga, Rui Duarte, também deu a sua opinião sobre a expulsão e o golo do Porto.
Ridícula. Mesmo no lance do golo, há uma falta clara sobre o João Moutinho.
O seu colega do Porto, Sérgio Conceição, não concordou.
Já acho que foi uma vitória justíssima da nossa parte e que é um mal menor. Nós não estamos habituados a este lugar.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto, a falar do terceiro lugar, a que não está habituado, mas que lhe dá acesso direto à Liga Europa. O Braga tem que ir aos jogos de pré-qualificação. Na vizinha Espanha, é que ainda falta um jogo para terminar o campeonato. Já há um campeão, que é o Real Madrid, mas ontem empatou com o Villarreal num festival de golos. 4-4. Real a ganhar por 4-1 ao intervalo. Villarreal marcou depois 3 golos em 11 minutos na segunda parte. Sensacional. Barcelona, já garantido o segundo lugar, bateu o Rayo Vallecano 3-0. Na Alemanha, jogou-se a última jornada, com Bayer Leverkusen já decidido como campeão. Restava saber se terminava sem perder. Foi o que aconteceu. Bateu o Wolfsburg por 2-1. Terminou o campeonato sem perder um único jogo. No total de todas as competições, 51 jogos sem perder. Bem bom. Basquetebol americano, NBA. Ontem os atuais campeões, o Denver Nuggets, foram sensacionalmente eliminados pelo Minnesota Timberwolves no sétimo e último jogo da semifinal da Conferência Oeste. E dizemos que foi uma derrota sensacional porque Denver estava a ganhar por 20 pontos no terceiro período e perdeu. Minnesota vai agora defrontar na final da Conferência Oeste o Dallas Mavericks, que eliminou o Oklahoma por 4-2. O primeiro jogo desta final da Conferência Oeste é na quarta-feira. Na Conferência Leste, a final é entre o Boston Celtics e o Indiana. Ontem, Indiana derrotou o New York Knicks com que basada 130-109 e venceu a eliminatória. Difícil, 4-3. O Boston Celtics já estava apurado desde quarta-feira. Tem mais descanso, portanto. E agora uma notícia do hóquei. Moçambique vai participar de 16 a 22 de setembro próximo no Campeonato do Mundo de Patinagem, prova a realizar na Itália. A Federação Mundial, a World Skate, deu um parecer favorável ao país para disputar o campeonato, apesar de ter falhado o campeonato africano no ano passado, no Egito. Vamos até Moçambique, onde o governo vai receber mais tropas do Ruanda para colmatar o vazio deixado pela saída das tropas da SADEC, numa altura em que rebeldes intensificam ataques em Cabo Delgado. Ramos Miguel.
Nyusi fez o anúncio no seu regresso a Maputo depois de ter mantido conversações em Kigali com seu homólogo do Ruanda, Paul Kagame.
Não porque Moçambique não pode, mas no combate ao terrorismo só. Essas parcerias todas que estamos a estabelecer é mesmo para ver se rapidamente conseguimos resolver o problema e continuarmos a gerir.
O analista político João Feijó não minimiza o impacto deste reforço, dada a evolução da situação no terreno, com os grupos armados a ganhar mais espaço, não só militar como também político.
O grupo recrudesceu e reorganizou-se, conseguiu recuperar a logística e mantém os laços com a população, que são laços invisíveis e tem as suas zonas de penetração, que é sobretudo a costa da província de Cabo Delgado, que vai do Mocimbo até Kisanga, grosso modo.
Algumas correntes de opinião questionam o entusiasmo com que o Ruanda trata assuntos como Moçambique. O analista político Essídio Bachita diz que neste caso particular é por ser fácil gerir acordos bilaterais.
Acordos multilaterais são muito difíceis de serem materializados, porque cada Estado é soberano, decide em função da política interna. Agora, o acordo que se tem entre Moçambique e Ruanda é um acordo bilateral e flexível. É por esta razão que é fácil negociar Moçambique e Ruanda na manutenção quer das forças e ainda o incremento do efetivo para fazer face a esta retirada de Samim.
O porta-voz da Renamo José Manteigas diz estranhar o secretismo que envolve os acordos entre Moçambique e Ruanda, interrogando-se quem paga a dívida resultante disso, partindo do princípio de que não há almoços gratuitos, para além de que esta não me parece ser a solução para o problema de Cabo Delgado. Espero que os moçambicanos não sejam obrigados a pagar uma dívida que não conhecem. Realizou José Manteigas uma dívida que o governo diz não existir porque Ruanda não exige qualquer compensação. Refira-se que em Cabo Delgado já se encontra uma força ruandesa constituída por cerca de 2.500 homens envolvidos no combate ao terrorismo. Para o analista político Fernando Lima, os ruandeses não vão ficar eternamente em Moçambique e as forças armadas moçambicanas precisam de barcos, aviões, radares e de outros meios para um combate eficaz ao terrorismo, sublinhando, no entanto, que as ações não devem ser apenas militares. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada e mais declarações sobre esta questão de mais tropas ruandesas para Moçambique. Continuo com a Voz da América.
Estimado ouvinte, bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Nos próximos 30 minutos, na companhia do Jim Hamza na sonoplastia, do Jaime Faria na realização, as notícias serão com João Santa Rita. Eu sou o Amancio Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Nas notícias, procurador do Tribunal Penal Internacional emite mandados de captura contra dirigentes do Israel e do Hamas. Tribunal Supremo da África do Sul diz que Jacob Zuma não pode concorrer ao Parlamento. Também falaremos nos próximos minutos das prisões na Guiné-Bissau durante a marcha da sociedade civil, do aumento do contingente militar do Ruanda e Moçambique e do navio de bandeira turca atacado por piratas a sudeste de Cabo Verde. Voz da América, transmitindo a partir de Washington, D.C., em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de estações parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe esta emissão em www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube. Basta escrever VOA Português no WhatsApp. O nosso canal é +1 202 251 9466. 13:32 aqui em Washington. De seguida, o noticiário internacional com João Santa Rita.
O procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional pediu mandados de captura contra o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa Yoav Galan, o líder do Hamas em Gaza Yahya Sinwar e dois outros funcionários desta organização. Karim Khan disse em comunicado que acredita que Netanyahu e Galan são responsáveis por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, incluindo a morte de civis, famintos, com método de guerra e ataques direcionados intencionalmente contra civis. Além de Sinwar, Khan disse que o comandante da ala militar do Hamas, Mohammad Diab Ibrahim al-Masri, e o chefe do gabinete político do Hamas, Ismail Haniyeh, também são responsáveis por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Khan acrescentou que as acusações contra os responsáveis do Hamas incluem homicídio, tomada de reféns como crime de guerra, violação e outros tipos de violência sexual e tortura. O ministro da Defesa de Israel reiterou, entretanto, que o seu governo está empenhado em ampliar as suas operações terrestres na cidade de Rafah, no sul de Gaza, isto quando se reuniu com o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan. Sullivan reuniu-se ontem com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Violentos combates perseguiam hoje em várias partes de Gaza, tendo Israel levado a cabo cerca de 80 bombardeamentos aéreos em Rafah e em Jabalia, no norte de Gaza. O presidente iraniano Ebrahim Raisi, visto como um potencial sucessor do líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, morreu quando o helicóptero em que viajava caiu devido ao mau tempo nas montanhas perto da fronteira com o Azerbaijão, disseram as autoridades e os meios de informação estatais iranianos. Os destroços do helicóptero que transportava Raisi, o ministro das Relações Exteriores Hossein Amir Abdollahian e seis outros passageiros e tripulantes foram encontrados na manhã de hoje. O líder supremo do Irão, Khamenei, disse que o primeiro vice-presidente, Mohammad Mokhber, assumirá o cargo de presidente interino. A Constituição da República Islâmica prevê uma nova eleição presidencial no prazo de 50 dias. O vice-ministro de Relações Exteriores, Ali Bagheri Khani, foi nomeado ministro de Relações Exteriores interino após a morte do anterior. O Supremo Tribunal da África do Sul decidiu hoje que o antigo presidente Jacob Zuma não pode candidatar-se ao Parlamento nas eleições gerais da próxima semana. O Supremo Tribunal rejeitou a queixa de Zuma contra uma decisão da Comissão Eleitoral, segundo a qual uma condenação anterior por desrespeito a um tribunal o impede de se tornar deputado, decidindo que a Constituição proíbe qualquer pessoa condenada a mais de 12 meses de prisão. Zuma, que deixou o cargo em 2018 devido a alegações de corrupção, foi condenado por desrespeito ao tribunal durante um processo em 2021 e sentenciado a 15 meses de prisão. Acabou por cumprir menos de 3 meses de prisão, mas o tribunal considerou que esta remissão era irrelevante. Desde que deixou o cargo, Zuma tem travado várias batalhas legais e fundou o partido Umkhonto weSizwe, MK, para desafiar o Congresso Nacional Africano do seu sucessor Cyril Ramaphosa nas eleições da próxima semana. Centenas de manifestantes anti-imigrantes marcharam pelas ruas de uma cidade da Tunísia, onde vivem muitos imigrantes, onde esperam tentar viajar de barco para a Europa.
Tal como diríamos em Maputo, Canimambo João Waka Santa Rita pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem. Um navio tanque de produtos com bandeira da Turquia foi assaltado e roubado a sudeste da Ilha Brava, em Cabo Verde, manhã desta sexta-feira passada, dia 17, no que se acredita ter sido um ataque de piratas que ganham, sim, novos espaços na África Ocidental. Ana Guedes.
Segundo os consultores britânicos da empresa de gestão global de risco marítimo Ambrei, o petroleiro foi abordado por 10 suspeitos armados com AK-47 que rapidamente danificaram equipamentos de comunicação, assumiram o controle do navio e trancaram todos os tripulantes. Um relatório da Câmara de Comércio Internacional afirma que os piratas ordenaram que os motores fossem desligados e que a embarcação ficasse à deriva com a intenção de roubar a carga e os bunkers. Os tripulantes tiveram as pernas e os braços amarrados enquanto os piratas roubavam a embarcação. A mesma fonte acrescenta que os piratas transferiram toda a tripulação para a sala do leme e informaram a tripulação que havia dispositivos explosivos colocados em todas as partes e que a tripulação só poderia sair depois de 2 horas. De acordo com a Ambrei, os suspeitos saquearam o dinheiro e alguns bens do navio antes de o abandonar. A tripulação conseguiu libertar-se após 2 horas e consertou alguns equipamentos danificados, mas não foi encontrado qualquer explosivo. A Câmara de Comércio Internacional concluiu que ninguém ficou ferido e que o navio prosseguiu o seu caminho.
Obrigado, Ana Guedes, de Cabo Verde, agora para Moçambique. Neste país, analistas questionam o envio de mais tropas de Ruanda para combater insurgentes em Cabo Delgado. A reportagem é do Ramos Miguel, em Maputo.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi anunciou que chega esta semana a Cabo Delgado mais um contingente militar do Ruanda para combater o terrorismo naquela província do norte de Moçambique. Mas analistas políticos consideram que isso sendo compreensível porque a situação tende a agravar-se no terreno e é mais fácil gerir acordos bilaterais do que multilaterais, significa adiar a solução para um problema que requer outras opções, não apenas militares, uma vez que os ruandeses eventualmente um dia terão de sair de Moçambique. Nyusi fez o anúncio no seu regresso a Maputo depois de ter mantido conversações em Kigali com seu homólogo do Ruanda, Paul Kagame.
A desembarcar em Moçambique, mas contingente não para troca, mas para acrescentar o fluxo. E isso sobretudo por causa da saída da Samim e sobretudo quando sair definitivamente na zona de Macomia vamos ocupar. Não porque Moçambique não pode, mas no combate ao terrorismo só. Essas parcerias todas que estamos a estabelecer é mesmo para ver se rapidamente conseguimos resolver o problema e continuarmos a gerir.
O analista político João Feijó não minimiza o impacto deste reforço dada a evolução da situação no terreno, com os grupos armados a ganhar mais espaço, não só militar como também político.
O grupo recrudesceu e reorganizou-se, conseguiu recuperar a logística e mantém os laços com a população, que são laços invisíveis e tem as suas zonas de penetração, que é sobretudo a costa da província de Cabo Delgado, que vai do Mocimbo até Kisanga, grosso modo.
Algumas correntes de opinião questionam o entusiasmo com que o Ruanda trata assuntos como Moçambique e o analista político Essídio Bachita diz que neste caso particular é por ser fácil gerir acordos bilaterais.
Acordos multilaterais são muito difíceis de serem materializados porque cada Estado é soberano, decide em função da política interna. Agora, o acordo que se tem entre Moçambique e Ruanda é um acordo bilateral e flexível. É por esta razão que é fácil negociar Moçambique e Ruanda na manutenção quer das forças e ainda o incremento do efetivo para fazer face a esta retirada de Samim.
O porta-voz da Renamo José Mantegas diz estranhar o secretismo que envolve os acordos entre Moçambique e Ruanda, interrogando-se quem paga a dívida resultante disso, partindo do princípio de que não há almoços gratuitos, para além de que esta não me parece ser a solução para o problema de Cabo Delgado. Espero que os moçambicanos não sejam obrigados a pagar uma dívida que não conhecem. Realçou José Mantegas, uma dívida que o governo diz não existir porque Ruanda não exige qualquer compensação. Refira-se que em Cabo Delgado já se encontra uma força ruandesa portuguesa constituída por cerca de 2.500 homens envolvidos no combate ao terrorismo. Para o analista político Fernando Lima, os ruandeses não vão ficar eternamente em Moçambique e as forças armadas moçambicanas precisam de barcos, aviões, radares e de outros meios para um combate eficaz ao terrorismo, sublinhando, no entanto, que as ações não devem ser apenas militares, têm de ser de outra natureza.
Não vai haver sucesso, nomeadamente nesta zona de costa crucial.
Por outro lado, Ercide Baixista sublinha que, para além disso, é preciso também considerar a estratégia de negociação.
A questão da negociação não pode ser vista como uma fragilidade de um Estado quando quer resolver um problema pontual, como este, por exemplo, de terroristas. É, sim, necessário, possível, negociar com os terroristas. Mas há questões. Quem são os que lideram este processo de instabilidade em Moçambique?
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, aqui em Washington, D.C. São 18 horas, ou melhor, 13 horas e 41 minutos, 18h41 em Angola e 19h41 em Moçambique. Vamos agora à Guiné-Bissau. Neste país, 9 dos 93 detidos durante uma marcha pacífica de sábado pela autodenominada Frente Popular, que visava, segundo esta organização, exigir o resgate da soberania do país, continuam presos. Entre eles está o coordenador da Frente Popular, Armando Iona. O presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, disse que alguns dos detidos foram torturados e classifica a situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau de um cenário de violações. Ele conversou com o Álvaro Lugier Andrade no nosso programa matinal, o Washington Fora de Horas.
As pessoas detidas relataram, denunciaram atos de torturas, sessões de torturas, em como foram vítimas de torturas, mas isto é um assunto que nós depois vamos desenvolver quando todos os detidos ganharem a liberdade. Vamos depois tentar abordar esse assunto com as autoridades competentes, porque a tortura é uma prática proibida na Constituição e no quadro jurídico guinês, aliás. É um crime, a prática da tortura é um crime. As provas obtidas com base na tortura são nulas contra a vítima, mas são provas válidas para criminalizar, para processar judicialmente quem praticou a tortura. Então, por isso é que nós vamos pedir às autoridades competentes, o Ministério Interior e o Ministério Público, para abrir um inquérito com vista a apurar as responsabilidades e traduzir à justiça as pessoas que foram responsáveis desta prática.
Esses casos estão a aumentar de intensidade. Qual é o cenário dos direitos humanos na Guiné-Bissau neste momento? E tem falado com o governo, tem falado com o Presidente da República e apresentado esta situação? O que é que se passa neste momento?
O cenário é, de facto, preocupante. Nós temos registrado um conjunto de casos que consubstanciam em violações de direitos humanos. Tentativas de limitar o exercício das liberdades fundamentais, a liberdade de imprensa, a liberdade, sobretudo a liberdade de manifestação. O governo da Guiné-Bissau, desde início do ano, através de um comunicado de imprensa do Ministério do Interior, suspendeu a liberdade de manifestação. Ora, nós consideramos isso uma suspensão inconstitucional, porque as liberdades fundamentais só podem ser restringidas através de um estado de sítio ou de emergência com um período determinado. Portanto, não foi o caso. O comunicado do Ministério do Interior apenas suspendeu por tempo indeterminado a liberdade de manifestação e, por isso, nós consideramos que é ilegal e inconstitucional e apelamos, temos repetidas vezes apelado às autoridades para revogar esta medida, porque tem criado conflitos entre os cidadãos e as autoridades policiais. Continuamos em diálogo, apesar de tudo, diálogo permanente com as autoridades competentes. Ainda ontem nós falamos diretamente com a Sua Excelência, o Presidente da República, falamos com outros responsáveis do governo.
Qual foi a reação, do Presidente da República?
Foi uma conversa frontal e produtiva, e que permitiu a libertação, ainda ontem, de 84 pessoas. Portanto, o Presidente tem as suas opiniões, a sua visão sobre a situação dos direitos humanos, e nós, como organização, temos a nossa, que não coincidem. Mas o importante é aqui, houve um contacto institucional e que facilitou e que permitiu a libertação dessas pessoas.
A Liga Guiné dos Direitos Humanos tem feito contactos com organizações internacionais neste sentido. Qual tem sido a reação?
Bom, a reação tem sido de apoio, de solidariedade. Nós ainda hoje vamos mandar um informe às nossas principais parceiras das organizações internacionais, são várias. Portanto, estão a par, estão a monitorizar permanentemente a situação e nós pensamos que a Guiné-Bissau precisa dos apoios dessas organizações para sair nessa situação de tensão permanente e de violações de direitos humanos.
Era Babacar Touré, presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, em conversa com o Álvaro Lugier Andrade no programa Washington Fora de Horas. Nós, como Voz da América, contactamos o secretário de Estado da Ordem Pública e o Ministério do Interior e da Ordem Pública para uma reação, mas não recebemos qualquer comentário. E agora passemos para a política americana. Há poucas coisas em que as campanhas presidenciais de Donald Trump e Joe Biden estejam de acordo. Um deles, uma das questões, é a candidatura presidencial de um advogado ativista com um famoso pedigree político, Robert F. Kennedy Jr., o nosso colega que trata de assuntos das eleições, aqui reporta que tanto o campo de Biden como o de Trump veem Kennedy como um potencial desmancha-prazeres nas eleições de novembro. João Santa Rita.
Cerca de metade dos eleitores registados disseram aos investigadores que, se lhes fosse dada a oportunidade, substituiriam o presidente Joe Biden e o antigo presidente Donald Trump nas eleições deste ano. Entra Robert F. Kennedy Jr.
Se imaginarmos como será este país em novembro, se o presidente Trump ou o presidente Biden ganharem, a divisão vai continuar. A raiva, o caos, a polarização vai piorar. A única maneira de acabar com isso é através da minha candidatura bem-sucedida.
Kennedy, com uma voz grave devido a um distúrbio neurológico incurável, não se deixou dissuadir pela sua incapacidade nas primárias do Partido Democrata para derrotar Biden.
Robert F. Kennedy Jr. não vai ser o próximo presidente.
Hans Noel, da Universidade de Georgetown, concorda com o consenso dos cientistas políticos. Mas o que preocupa tanto a campanha de Biden como a de Trump é, diz Noel, a possibilidade de Kennedy estar nas urnas na meia dúzia de swing states, estados vitais, onde os seus meros milhares de votos poderiam
mudar o resultado desse estado. Então, é claro, isso faz pender a direção desse estado. Se esse estado for suficientemente grande, a eleição final for bastante renhida, que é o que esperamos, então isso pode mudar o resultado da corrida.
Vou estar nas urnas em todos os estados. Estarei nas urnas em todos os estados até julho.
O candidato tem também uma vantagem sobre outros terceiros candidatos que também estão a votar em alguns estados este ano. Reconhecimento do seu nome. O seu pai foi Bobby Kennedy, um dos principais concorrentes nas primárias presidenciais do Partido Democrata em 1968, até ser assassinado. O seu tio foi o presidente John F. Kennedy, assassinado durante a sua presidência em 1963. Lembra Hans Noel.
A família Kennedy não está nada satisfeita com a sua candidatura e fez uma série de esforços para deixar isso bem claro.
Como esta, com Biden rodeado de membros da família Kennedy, incluindo Kerry Kennedy, a irmã do candidato independente.
Queremos deixar bem claro o nosso sentimento de que o melhor caminho para a América é reeleger Joe Biden e Kamala Harris para mais 4 anos.
Kamala Harris to 4 more years.
Without harassment from the federal government.
As crenças controversas de Kennedy sobre as vacinas, as origens da Covid-19 e os assassinatos do seu pai e do seu tio atraíram alguns apoiantes, segundo o professor Noel.
Kennedy é muito mais popular entre os republicanos do que entre os democratas neste momento, mas isso deve-se provavelmente ao fato dele ser um democrata ou ex-democrata que diz coisas mais sobre os outros democratas. E, portanto, os republicanos gostam de ouvir isso e acham que isso parece interessante, mas não vão votar nele em vez de votar em Donald Trump.
A equipa de Kennedy recusou o nosso pedido para colocar o candidato, ou um substituto à disposição da Voz da América, dizendo que a campanha decidiu apenas conceder entrevistas à imprensa dos Estados Unidos com audiências específicas dos Estados Unidos neste momento.
O sul-africano Jacob Zuma tem sido frequentemente referido como um ex-presidente com a capacidade de suportar escândalo após escândalo, mas na segunda-feira algo finalmente aconteceu. O Tribunal Supremo da África do Sul proibiu hoje o ex-presidente Jacob Zuma de concorrer às eleições gerais da próxima semana. O Tribunal Constitucional decidiu que, devido a uma pena de prisão de 2021, o ex-presidente Zuma não será autorizado a concorrer ao Parlamento nas eleições de 29 de maio. A Comissão Eleitoral do país sempre sustentou que Zuma foi desqualificado como candidato porque foi condenado a 15 meses de prisão por desacato ao tribunal num caso de corrupção. Ele cumpriu a pena por apenas 2 meses antes de sair em liberdade condicional médica. O Umkhonto Wesizwe, de Zuma, ou partido MK, enfrentou a decisão com cânticos lá de fora do tribunal, com o porta-voz Sihle Ngubane afirmando que...
Disappointed about the judgment, but I'd like to emphasize this. President Zuma will be on the ballot paper when we are going to vote.
Estamos decepcionados com o julgamento, mas gostaria de enfatizar isto. O presidente Zuma estará no boletim de voto quando formos votar. Ele ainda é o líder do partido. Ele está no comando do partido MK. Era Sihle Ngubane, porta-voz do partido MK ou Umkhonto Wesizwe. A Comissão Eleitoral disse num comunicado que, embora a fotografia de Zuma ainda possa aparecer com outros membros do partido nas urnas, o seu nome será removido da lista de candidatos nomeados pelo partido Umkhonto Wesizwe. Em vez de elegerem diretamente um presidente, os sul-africanos votam nos membros do parlamento. O partido com mais votos nomeará o seu líder como presidente. Outro porta-voz do Umkhonto Wesizwe disse à imprensa local que, apesar da decisão do tribunal, se o partido chegar ao poder, quem quer que se torne presidente seria, essencialmente, um fantoche, porque, entre aspas, Zuma ainda seria o cérebro por trás de qualquer presidente. O analista político Sandile Swana disse à Voz da América que, de certa forma, a decisão do tribunal pode até jogar a favor de Zuma.
And the MK Party supporters are going to use this sentence again to look for sympathies that...
O analista político Sandile Swana, afirmando que os apoiantes do partido Umkhonto Wesizwe, MK, vão usar esta frase novamente para convencer os simpatizantes de que até os tribunais estão contra Zuma e jogará a carta de vítima ao máximo. Zuma, de 82 anos, foi forçado a renunciar perto do final do seu segundo mandato, em 2018, no meio de numerosos escândalos de corrupção. Amargurado com o seu antigo partido, o Congresso Nacional Africano, ou ANC, Zuma apoiou o recém-formado Umkhonto Wesizwe em dezembro de 2023. O ANC ficou chocado com a medida e, para piorar a situação, o partido Umkhonto Wesizwe leva o nome do braço armado dissolvido ANC, estabelecido pelo ícone sul-africano Nelson Mandela. Apesar de todas as acusações contra ele, que incluem basicamente a entrega de empresas estatais e até de alguns ministérios aos seus amigos empresários, Zuma ainda tem um apoio maciço na província natal, KwaZulu-Natal. Embora Umkhonto Wesizwe não tenha tido resultados muito positivos em todo o país, as eleições da próxima semana estão a ser vistas como um teste para o ANC, quando as sondagens sugerem que ganhará menos de 50% pela primeira vez em 30 anos e poderá ter de entrar numa coligação.
Na nossa página desportiva, vamos começar com o futebol africano, onde ontem Zamalek, do Egito, venceu a Taça das Confederações ao derrotar o Berkane, de Marrocos, por 1-0. Na primeira mão, havia perdido por 2-1 e, nos jogos africanos, o golo fora ainda conta para o desempate, pelo que Zamalek vence com golo da vitória apontado na primeira parte aos 23 minutos. O treinador do Zamalek, o português José Gomes, que tomou conta da equipa em fevereiro, disse que agora tem os olhos postos na Supertaça, em que vai defrontar o vencedor da Liga dos Campeões, ainda por decidir. No sábado, na primeira mão desta final, Esperança da Tunísia, que é também treinado por um português, José Cardoso, pois Esperança empatou em casa com o inevitável Al Ahly do Egito, que assim aparece como favorito para vencer a segunda mão em casa no próximo fim de semana e arrebatar pela 12ª vez na sua história o título de campeão africano. Parece inevitável, é, mas nunca se sabe. Vamos esperar. E vamos agora para a Europa para assinalar a vitória de outro inevitável, o Manchester City, que ontem bateu o West Ham por 3-1 e sagrou-se campeão de Inglaterra pela 4ª vez seguida, 6ª vez em 7 anos. Arsenal, que tinha ainda esperança de vencer o título, se o City não ganhasse, começou mal perante o Everton, esteve a perder por 1-0, acabou por ganhar por 2-1, mas ficou a 2 pontos do Manchester City. O norueguês Haaland, do Manchester City, foi o melhor marcador do campeonato, 27 golos. O treinador espanhol Pep Guardiola disse que tenciona ficar por mais um ano até terminar o seu contrato, mas acrescentou que agora está mais perto de sair do que ficar. É bom sair numa boa. Em Portugal, terminou o campeonato, com o campeão já decidido há algumas jornadas, o Sporting, mas na jornada final decidia-se quem ficaria em terceiro lugar, Braga ou Porto. Porto foi a Braga ganhar por 1-0. Houve controvérsia com a expulsão de um jogador do Braga logo aos 12 minutos. O presidente do Braga, António Salvador, foi direto nas acusações.
E tudo fizemos para que esta final levássemos de vencida, mas não foi possível porque não nos deixaram. Houve uma parte que não deixou que isso acontecesse.
O treinador do Braga, Rui Duarte, também deu a sua opinião sobre a expulsão e o golo do Porto.
Ridícula.
Mesmo no lance do golo, há uma falta clara sobre o João Moutinho.
O seu colega do Porto, Sérgio Conceição, não concordou.
Acho que foi uma vitória justíssima da nossa parte e que é um mal menor. Nós não estamos habituados a este lugar.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto, a falar do terceiro lugar, a que não está habituado, mas que lhe dá acesso direto à Liga Europa. O Braga tem que ir aos jogos de pré-qualificação. Na vizinha Espanha, é que ainda falta um jogo para terminar o campeonato. Já há um campeão, que é o Real Madrid, mas ontem empatou com o Villarreal num festival de golos. 4-4. Real a ganhar por 4-1 ao intervalo. Villarreal marcou depois 3 golos em 11 minutos na segunda parte. Sensacional. Barcelona, já garantido o segundo lugar, bateu o Rayo Vallecano 3-0. Na Alemanha, jogou-se a última jornada, com Bayer Leverkusen já decidido como campeão. Restava saber se terminava sem perder. Foi o que aconteceu. Bateu o Wolfsburg por 2-1. Terminou o campeonato sem perder um único jogo. No total de todas as competições, 51 jogos sem perder. Bem bom. Basquetebol americano, NBA. Ontem os atuais campeões, o Denver Nuggets, foram sensacionalmente eliminados pelo Minnesota Timberwolves no 7º e último jogo da semifinal da Conferência Oeste. E dizemos que foi uma derrota sensacional porque Denver estava a ganhar por 20 pontos no 3º período e perdeu. Minnesota vai agora defrontar na final da Conferência Oeste o Dallas Mavericks, que eliminou o Oklahoma por 4-2. O primeiro jogo desta final da Conferência Oeste é na quarta-feira. Na Conferência Leste, a final é entre o Boston Celtics e o Indiana. Ontem, Indiana derrotou o New York Knicks com que basada 130-109 e venceu a eliminatória. Difícil, 4-3. O Boston Celtics já estava apurado desde quarta-feira. Tem mais descanso, portanto. E agora uma notícia do hóquei. Moçambique vai participar de 16 a 22 de setembro próximo no Campeonato do Mundo de Patinagem, prova a realizar na Itália. A Federação Mundial, a World Skate, deu um parecer favorável ao país para disputar o campeonato, apesar de ter falhado o campeonato africano no ano passado, no Egito.
E agora marcamos o ponto final à segunda parte da emissão vespertina. Jumbe Hams, Jaime Faria e Amancio Miguel. Voltamos já para a terceira parte, de continuação de uma boa escuta. Esta é a Voz da América, a transmitir a sua emissão vespertina, terceira parte, a partir de Washington, D.C. É 20 de maio de 2024. Na sonoplastia está conosco o Cornélio Stena, a realização de Jaime Faria, sua mãe Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Transmitimos a nossa emissão em ondas curtas, ainda em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet, um abraço àqueles que nos ouvem em Lisboa, Portugal, em São Paulo, Brasil ou no Rio de Janeiro. Estamos em www.voaportugues.com. A Voz da América em português está também no Facebook, com conteúdo em texto, áudio e vídeo no Facebook, no YouTube, no X e no Instagram. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp temos um canal, mais um 202-251-9466. Nas notícias, procurador do Tribunal Penal Internacional emite mandados de captura contra dirigentes de Israel e do Hamas. Supremo Tribunal de Justiça da África do Sul diz que Jacob Zuma não pode concorrer ao Parlamento. Também falaremos da prisão na Guiné-Bissau durante março da sociedade civil, do aumento do contingente militar do Ruanda em Moçambique e de um navio de bandeira turca atacado por piratas a sudeste de Cabo Verde. Um navio-tanque com bandeira da Turquia foi assaltado e roubado a sudoeste da Ilha Brava, em Cabo Verde, na manhã da passada sexta-feira, dia 17, no que se acredita ter sido um ataque de piratas que ganham assim novos espaços na África Ocidental. Ana Guedes tem os detalhes.
Segundo os consultores britânicos da empresa de gestão global de risco marítimo Ambrei, o petroleiro foi abordado por 10 suspeitos armados com a AK-47, que rapidamente danificaram equipamentos de comunicação, assumiram o controle do navio e trancaram todos os tripulantes. Um relatório da Câmara de Comércio Internacional afirma que os piratas ordenaram que os motores fossem desligados e que a embarcação ficasse à deriva com a intenção de roubar a carga e os bunkers. Os tripulantes tiveram as pernas e os braços amarrados enquanto os piratas roubavam a embarcação. A mesma fonte acrescenta que os piratas transferiram toda a tripulação para a sala do leme e informaram a tripulação que havia dispositivos explosivos colocados em todas as partes e que a tripulação só poderia sair depois de 2 horas. De acordo com a Ambrei, os suspeitos saquearam o dinheiro e alguns bens do navio antes de o abandonar. A tripulação conseguiu libertar-se após 2 horas e consertou alguns equipamentos danificados, mas não foi encontrado qualquer explosivo. A Câmara de Comércio Internacional concluiu que ninguém ficou ferido e que o navio prosseguiu o seu caminho.
14 horas e 3 minutos aqui em Washington, de Cabo Verde. Agora vamos a Moçambique. Neste país, o deputado da RENAMO, Venâncio Mondlane, está a recolher assinaturas para apresentar uma candidatura independente à presidência da República nas eleições de 9 de outubro. A Agência de Informação de Moçambique escreve que Mondlane pretende recolher 100 mil assinaturas, 10 vezes mais do que exigido pela lei. A legislação impõe que os documentos de nomeação para qualquer pessoa que pretenda concorrer à presidência devem incluir pelo menos 10 mil assinaturas de eleitores registados, devendo cada uma delas ser verificada por um notário e acompanhada de uma identificação válida. Tais assinaturas são depois verificadas pelo Conselho Constitucional. Mondlane, que foi escolhido de concorrer para a liderança da RENAMO, é citado a afirmar que pretende representar, e cito, a vontade do povo, pois ele é que decide. As eleições de outubro já contam com vários candidatos presidenciais. Dos 3 partidos com representação parlamentar, a Frelimo vai concorrer com Daniel Chapo, a RENAMO com Souf Mamadi e o Movimento Democrático de Moçambique com Lutero Simango. 14 horas, 4 minutos, 38 segundos. Continuamos a falar de Moçambique. Neste país, analistas dizem que a posição de trazer mais militares do Ruanda não é a mais acertada e sugerem outras opções na luta contra os insurgentes em Cabo Delgado. Reporta Ramos Miguel.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi anunciou que chega esta semana a Cabo Delgado mais um contingente militar do Ruanda para combater o terrorismo naquela província do norte de Moçambique. Mas analistas políticos consideram que isso sendo compreensível porque a situação tende a agravar-se no terreno e é mais fácil gerir acordos bilaterais do que multilaterais, significa adiar a solução para um problema que requer outras opções, não apenas militares, uma vez que os ruandeses eventualmente um dia terão de sair de Moçambique. Nyusi fez o anúncio no seu regresso a Maputo depois de ter mantido conversações em Kigali com seu homólogo do Ruanda, Paul Kagame.
A desembarcar em Moçambique, mas contingente não para troca, mas para acrescentar o fluxo. E isso sobretudo por causa da saída da Samim e sobretudo quando sair definitivamente na zona de Macomia vamos ocupar. Não porque Moçambique não pode, mas no combate ao terrorismo só. Essas parcerias todas que estamos a estabelecer é mesmo para ver se rapidamente conseguimos resolver o problema e continuarmos a gerir.
O analista político João Feijó não minimiza o impacto deste reforço dada a evolução da situação no terreno, com os grupos armados a ganhar mais espaço, não só militar como também político.
O grupo recrudesceu e reorganizou-se, conseguiu recuperar a logística e mantém os laços com a população, que são laços invisíveis e tem as suas zonas de penetração, que é sobretudo a costa da província de Cabo Delgado, que vai do Mocimbo até aqui.
Algumas correntes de opinião questionam o entusiasmo com que o Ruanda trata assuntos como Moçambique. O analista político Essídio Bachita diz que neste caso particular é por ser fácil gerir acordos bilaterais.
Acordos multilaterais são muito difíceis de serem materializados, porque cada Estado é soberano e decide em função da política interna. Agora, o acordo que se tem entre Moçambique e Ruanda é um acordo bilateral e flexível. É por esta razão que é fácil negociar Moçambique e Ruanda na manutenção quer das forças e ainda o incremento do efetivo para fazer face a esta retirada de Samim.
O porta-voz da Renamo José Mantegas diz estranhar o secretismo que envolve os acordos entre Moçambique e Ruanda, interrogando-se quem paga a dívida resultante disso, partindo do princípio de que não há almoços gratuitos, para além de que esta não me parece ser a solução para o problema de Cabo Delgado. Espero que os moçambicanos não sejam obrigados a pagar uma dívida que não conhecem. Realçou José Mantegas, uma dívida que o governo diz não existir porque Ruanda não exige qualquer compensação. Refira-se que em Cabo Delgado já se encontra uma força ruandesa constituída por cerca de 2.500 homens envolvidos no combate ao terrorismo. Para o analista político Fernando Lima, os ruandeses não vão ficar eternamente em Moçambique e as forças armadas moçambicanas precisam de barcos, aviões, radares e de outros meios para um combate eficaz ao terrorismo, sublinhando, no entanto, que as ações não devem ser apenas militares, têm de ser de outra natureza.
E se não houver essa compreensão, não vai haver sucesso, nomeadamente nesta zona de costa crucial.
Por outro lado, Elcide Bachita sublinha que, para além disso, é preciso também considerar a estratégia de negociação.
A questão da negociação não pode ser vista como uma fragilidade de um Estado quando quer resolver um problema pontual, como este, por exemplo, de terrorismo. É, sim, necessário, possível, negociar com os terroristas. Mas há questões. Quem são os que lideram este processo de instabilidade em Moçambique?
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. São neste momento 14 horas e 8 minutos e 40 segundos aqui em Washington, D.C. Falemos agora de Angola. O presidente deste país, João Lourenço, condenou na segunda-feira, que é hoje, a tentativa de golpe de Estado ocorrida no domingo na República Democrática do Congo e reafirmou a sua posição à tomada do poder por via não constitucional em África. Alguns analistas em Luanda alertam para repercussões em Angola.
O presidente João Lourenço condenou hoje a tentativa de golpe de Estado ocorrido este domingo na República Democrática do Congo e reafirmou a sua oposição à tomada do poder por via não constitucional em África. João Lourenço falava por ocasião da realização em Luanda de uma cimeira extraordinária virtual da SADC dedicada aos efeitos das alterações climáticas em alguns países da região causadas pelo fenómeno El Niño.
Defendemos mais uma vez a tolerância zero para com as mudanças inconstitucionais do poder em África, que atenta contra os princípios da União Africana e da Carta das Nações Unidas.
Entretanto, analistas ouvidos pela Voz da América alertam para a possibilidade de a caça ao homem em curso naquele país poder se repercutir em Angola, país que partilha uma extensa fronteira com a República Democrática do Congo. O especialista em relações internacionais, Sebastião 25, admite que a tentativa de golpe pode provocar a fuga para Angola de cidadãos vítimas de retaliação, a extradição à margem das leis internacionais de eventuais implicados e que tenham fugido para Angola.
O impacto imediato é o de trazer algum êxodo de congoleses do lado da fronteira de lá para cá. Uma segunda dimensão que vai ser, eventualmente, o pedido de colaboração do Estado congolês ao Estado angolano, vai ser em sede de cooperação judiciária para eventual repartilhamento de cidadãos acusados de fazerem parte do golpe e que venham ou se tenham já refugiado em Angola, dos processos de interdição ou não, ou se vão ser repatriamentos à margem das leis, porque já vão ser simplesmente entregues. Depois há o impacto também, o impacto político, né? Portanto, o facto de ter acontecido aqui na casa do vizinho, entre aspas, deixa o poder desse lado também em situação de alerta.
O analista político e social Elide Manuel também admite uma nova vaga de refugiados para Angola e não afasta a eventualidade de o governo de Angola ter entrado em estado de alerta por causa do atual clima de contestação social.
Aquilo que se diz, né, quando as barbas do vizinho estiverem a arder, nós temos que colocar as nossas no molho. Né? Se põe em causa o país vizinho, naturalmente tem repercussões em Angola fortes, não é? Porque há uma fronteira extensa, bastante extensa, que Angola partilha com a RDC e, para além disso, os movimentos migratórios não são devidamente controlados. Naturalmente, isto pode trazer outras indiretas consequências indiretas para Angola, como, por exemplo, aumento do número de refugiados e, portanto, por si só pode também, o modelo congolês também não foge muito do angolano, nem que o importante não é contar os votos, mas realizar isso.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Arranca já na sexta-feira em Kigali, no Ruanda, a quarta edição da Liga África de Basquetebol, o BAL. E nesta edição, pela quarta vez, está lá a equipa angolana do Petro de Luanda, que inicia a sua campanha no sábado contra o Monastir da Tunísia, um adversário bem conhecido do Petro. Nós vamos acompanhar estes jogos do Petro, o primeiro contra o Monastir no sábado, a partir das 13 horas de Luanda, meia hora antes do jogo se iniciar às 13h30 de Angola. O segundo jogo vai depender de quem será o adversário, mas nós iremos manter os ouvintes informados. Vamos estar no ar nos 17.675 kHz e nos 15.580 kHz. E vamos contar com a presença do jornalista angolano Joaquim Clemente, que nos vai fazer os relatos e informar-nos sobre as últimas do BAL, do Petro e do basquetebol. Juntos a nós, juntos à Voz da América, para acompanhar a campanha do Petro de Luanda, no BAL.
Todos na torcida para o Petro do Atlético de Luanda. 14h13. Vamos agora à Guiné-Bissau. 9 dos 93 detidos durante uma marcha pacífica de sábado pela autodenominada Frente Popular, que visava, segundo aquela organização de associações cívicas, exigir o resgate da soberania do país, continuam encarcerados. Entre eles estão o coordenador da Frente Popular, Armando Iona. No programa Washington Fora 2, da Voz da América, o Álvaro Lugier Andrade conversou com o Boubacar Touré, que é presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, que começou por abordar a libertação dos presos.
Nós, tal como pronunciamos no sábado, nós condenamos a repressão policial que culminou com a detenção de cerca de uma centena de pessoas. Depois deste ato, nós, enquanto organização, desenvolvemos um conjunto de contactos junto das autoridades políticas e da segurança a mais alto nível e que culminaram com a libertação ontem à noite de 84 elementos que participaram na manifestação. Neste momento, nós continuamos a ter 9 pessoas incluindo o Dr. Armando Lona, que é coordenador da Frente Popular. Estas 9 pessoas continuam detidas e nós continuamos os contactos junto das autoridades nacionais com vista à libertação de todos os detidos em conexão com esta manifestação. Portanto, este é o ponto da situação. As pessoas detidas relataram, denunciaram atos de tortura, sessões de torturas, em como foram vítimas de torturas, mas isto é um assunto que nós depois vamos desenvolver quando todos os detidos ganharem a liberdade. Vamos depois tentar abordar esse assunto com as autoridades competentes, porque a tortura é uma prática proibida na Constituição e no quadro jurídico guinês. Aliás, é um crime. A prática da tortura é um crime. As provas obtidas com base na tortura são nulas contra a vítima, mas são provas válidas para criminalizar, para processar judicialmente quem praticou a tortura. Então, por isso é que nós vamos pedir às autoridades competentes, o Ministério do Interior e o Ministério Público, para abrir um inquérito com vista a apurar as responsabilidades e traduzir à justiça as pessoas que foram responsáveis desta prática.
A Liga tem denunciado vários casos que considera ser de violação dos direitos humanos, também de um advogado que a polícia foi à casa dele para o intimar para responder aí no Ministério do Interior, mais precisamente ao secretário de Estado da Ordem Interna na sexta-feira, foi detido o sobrinho. Esses casos estão a existir na Guiné-Bissau e estão a aumentar de intensidade. Qual é o cenário dos direitos humanos na Guiné-Bissau neste momento? E tem falado com o governo, tem falado com o Presidente da República e apresentado esta situação?
O cenário é, de facto, preocupante. Nós temos registrado um conjunto de casos que consubstanciam em violações de direitos humanos. Há tentativas de limitar o exercício das liberdades fundamentais, a liberdade de imprensa, a liberdade, sobretudo a liberdade de manifestação. O governo da Guiné-Bissau, desde início do ano, através de um comunicado de imprensa do Ministério do Interior, suspendeu a liberdade de manifestação. Ora, nós consideramos isso uma suspensão inconstitucional, porque as liberdades fundamentais só podem ser restringidas através de um estado de sítio ou de emergência com um período determinado. Portanto, não foi o caso. O comunicado do Ministério do Interior apenas suspendeu por tempo indeterminado a liberdade de manifestação e, por isso, nós consideramos que é ilegal e inconstitucional e apelamos, temos repetidas vezes apelado às autoridades para revogar esta medida, porque tem criado conflitos entre os cidadãos e as autoridades policiais. Em relação ao advogado, o Dr. Augusto Nansambe, é um advogado e é um comentador político que, devido a algumas declarações que terá feito, foi intimado pelo Gabinete do Secretário de Estado da Ordem Pública para comparecer e não compareceu, mas é em consequência as forças de segurança foram invadiram a sua residência e, na tentativa de procurá-lo, não encontraram o advogado na sua residência e, em consequência, prenderam o seu sobrinho, que até hoje continua detido nas instalações da polícia. Portanto, nós consideramos isso muito preocupante, porque a responsabilidade criminal é pessoal e intransmissível. De forma alguma, nós podemos responsabilizar um sobrinho pelas eventuais crimes que possam ser cometidas pelo seu tio. Portanto, isso não faz sentido. Daí que nós continuamos a exigir também a libertação deste senhor. E nós continuamos em diálogo, apesar de tudo, diálogo permanente com as autoridades competentes. Ainda ontem nós falamos diretamente com a Sua Excelência o Presidente da República, falamos com outros responsáveis do governo.
Qual foi a reação? Qual foi a reação do Presidente da República?
Bom, foi uma conversa frontal e produtiva e que permitiu a libertação ainda ontem de 84 pessoas. Portanto, o Presidente tem as suas opiniões, a sua visão sobre a situação dos direitos humanos, e nós, como organização, temos a nossa que não coincide. Mas o importante é aqui, houve um contacto institucional e que facilitou e que permitiu a libertação dessas pessoas. E para esse contacto nós tivemos apoios de alguns ministros, de algum líder, um líder político, o Dr. Lesmes Monteiro, que é o presidente do Partido Luz, que facilitou esse contato com o chefe de Estado, e nós agradecemos, e que nós tivemos esse resultado. Mas nós continuamos a insistir que todos os detidos devem ser libertados, porque não haviam motivos, razões para deter essas pessoas, e por isso nós vamos continuar a trabalhar e a dialogar com as autoridades para obter a libertação imediata e incondicional de todos os detidos.
A Liga Guineense dos Direitos Humanos tem feito contactos com organizações internacionais neste sentido. Qual tem sido a reação dessas organizações de defesa dos direitos humanos ante o cenário que acaba de apresentar?
Bom, a reação tem sido de apoio, de solidariedade. Nós ainda hoje vamos mandar um informe às nossas principais parceiras, as organizações internacionais, são várias, portanto estão a par, estão a monitorizar permanentemente a situação, e nós pensamos que a Guiné-Bissau precisa dos apoios dessas organizações para sair nessa situação de tensão permanente e de violações de direitos humanos.
Era assim a conversa entre o Álvaro Lugier Andrade e Boubacar Touré, presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos. Ele que conversou com o Álvaro Lugier Andrade na emissão do Washington Fora de Horas de hoje. A Voz da América contactou o secretário de Estado da Ordem Pública e o Ministério do Interior e da Ordem Pública para uma reação, mas não recebemos qualquer comentário.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. E agora o resumo de notícias. O procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional pediu mandados de captura contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa, Yoav Gallant, bem como o líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, e dois outros funcionários da organização radical islamita. Karim Khan disse num comunicado que seu gabinete acredita que Netanyahu e Gallant são responsáveis criminais por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, incluindo a morte de civis famintos como método de guerra e ataques direcionados intencionalmente contra civis. Além de Sinwar, Khan disse que o comandante da ala militar do Hamas, Mohamed Diab Ibrahim al-Masri, e o chefe do gabinete político do Hamas, Ismail Haniyeh, também são responsáveis por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Khan acrescentou que as acusações contra os responsáveis do Hamas incluem homicídio, tomada de reféns como crime de guerra, violação e outros tipos de violação sexual e tortura. O presidente iraniano Ibrahim Rais, visto como o potencial sucessor do líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, morreu quando o helicóptero em que viajava caiu devido ao mau tempo nas montanhas perto da fronteira com o Azerbaijão, disseram autoridades e a imprensa estatal nesta segunda-feira. Os destroços carbonizados do helicóptero que caiu no domingo, transportando Rais, o ministro de Relações Exteriores Hussein Abdulrahian e seis outros passageiros e tripulantes foram encontrados na manhã de segunda-feira após uma busca noturna em condições difíceis. o líder supremo, Khamenei, que detém o poder final com a palavra final sobre a política externa e o programa nuclear do Irão, disse que o primeiro vice-presidente Mohamed Makber assumirá o cargo de presidente interino, informou a agência de notícias social IRNA. Segundo a Constituição da República Islâmica, uma nova eleição presidencial deve ser realizada no prazo de 50 dias. Qualquer candidato deve primeiro ser avaliado por um conselho de clérigos. O Supremo Tribunal da África do Sul decidiu esta segunda-feira que o antigo presidente Jacob Zuma não pode candidatar-se ao Parlamento nas eleições gerais da próxima semana. A decisão vai indignar os apoiantes de Zuma e alimentar o receio de distúrbios violentos no período que antecede o escrutínio de 29 de maio, já o mais competitivo desde o advento da democracia pós-apartheid em 1994. O Supremo Tribunal rejeitou a queixa de Zuma contra uma decisão da Comissão Eleitoral, segundo a qual uma condenação anterior por desrespeito ao Tribunal o impede de se tornar deputado, decidindo que a Constituição proíbe qualquer pessoa condenada a mais de 12 meses de prisão. Zuma, que deixou o cargo em 2018 devido a alegações de corrupção, foi condenado por desrespeito ao Tribunal durante o processo de 2021 e sentenciado a 15 meses. Neste último segmento, na companhia de Cornélio Stern, Jânio Faria e Emmanuel Miguel, despedimos-nos com a promessa de voltar amanhã. Continuação de uma ótima segunda-feira e boa semana.
De seguida, um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 10 de maio, a Assembleia Geral das Nações Unidas, composta por 193 membros, votou uma resolução que concede à Palestina um Estado observador, os novos direitos e privilégios de um Estado-membro. A Assembleia também votou no sentido de recomendar que o Conselho de Segurança analise novamente o pedido de adesão da Palestina à ONU. Ao aprovar a resolução, a Assembleia Geral da ONU determinou que a Palestina está qualificada para ser membro. A resolução foi aprovada com 143 votos, muitos mais do que os 118 necessários para a aprovação. Os Estados Unidos foram um dos 9 Estados-membros que votaram contra. Isto porque a adoção da resolução não irá trazer uma mudança tangível para os palestinianos. A paz sustentável na região, disse Robert Wood, representante alternativo dos Estados Unidos para os assuntos políticos especiais, só pode ser alcançada através de uma solução de 2 Estados, com a segurança de Israel garantida, onde israelitas e palestinianos possam viver lado a lado com igualdade, liberdade e dignidade. Os Estados Unidos, disse ele, continuam a considerar que as medidas unilaterais na ONU e no terreno não vão contribuir para a realização deste objetivo.
Our vote does not reflect opposition to Palestinian statehood. We have been very clear that we support it.
O nosso voto não reflete a oposição à condição do Estado palestiniano. Temos sido muito claros, apoiamos e procuramos fazer avançar significativamente essa questão, disse Wood. Em vez disso, é um reconhecimento de que o Estado palestiniano só será possível através de um processo que envolva negociações diretas entre as partes. Wood acrescentou que não há outro caminho que garanta a segurança e o futuro de Israel como Estado judeu democrático. Não há outro caminho, disse ele, que garanta que os palestinianos possam viver em paz e com dignidade num Estado próprio. E não há outro caminho que conduza à integração regional entre Israel e todos os seus vizinhos árabes. Os Estados Unidos, acrescentou, estão empenhados em intensificar o seu compromisso com os palestinianos e com o resto da região para fazer avançar uma solução política que crie uma via para a criação de um Estado palestiniano e a subsequente adesão às Nações Unidas. O embaixador Wood disse ainda que os Estados Unidos vão continuar a opor-se a medidas que minem a perspectiva de uma solução de 2 Estados. Acreditamos que uma solução de 2 Estados, disse ele, é a melhor forma de alcançar uma paz duradoura na região, juntamente com a segurança entre israelitas e palestinianos. Os Estados Unidos, acrescentou, continuam a considerar que o caminho mais rápido para a criação de um Estado e para a adesão do povo palestiniano à ONU passa por negociações diretas entre Israel e a autoridade palestiniana, com o apoio dos Estados Unidos e de outros parceiros. Acabamos de apresentar um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.